Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel. São 11 horas e 7 minutos. Mais uma manhã de calor aqui em Caxias do Sul. Tempo firme, 23 graus em Caxias do Sul. Hoje, sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Estamos a um dia do final do mês de agosto. Viram só como passou rápido o mês que todo mundo tem medo? Todo mundo torcendo para passar rápido o mês de agosto e já passou. Temática que tem a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Hoje vamos falar, como todas as sextas-feiras aqui, a gente procura trazer assuntos mais prazerosos de se conversar aqui, para a gente não se estressar tanto, né? Todo mundo comemora a sexta-feira, então a gente também entra nessa linha de comemorar a sexta-feira, trazendo um assunto mais leve para a gente. A gente fala hoje do Caxias em Cena, que inicia no próximo dia 6 de setembro, seguindo até o dia 15. E também a gente vai abordar aqui, aproveitando o ensejo de Feira do Livro também, porque também já está próximo a mais uma edição da Feira do Livro em Caxias do Sul. E para animar todo esse nosso bate-papo, porque tem que ter uma animação, hoje é sexta-feira, a gente está aqui com o saxofonista Adão Léo, que vai abrir o programa antes mesmo de eu apresentar as nossas convidadas, Adão. Eu vou pedir para tu abrir aqui hoje com chave de ouro e a gente começar com aquela animação de todo mundo e curtir a sexta-feira. Vamos lá! Nesta sexta-feira, a gente tem feito aqui ao vivo, a gente sabe que para o músico não é fácil, nesse fundinho, se a gente tivesse muito retorno, Adão ia estourar, foi maravilhoso, obrigada pela tua abertura aqui. quero que tu fale aqui no microfone agora, dando o nosso bom dia, participando aí do nosso programa nessa sexta-feira. A cultura acima de tudo, né, Adão? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui, né? Aliás, fazia muito tempo, seguidamente eu vinha tocar aqui. Agora fazia um bom tempo, até achei muito bacana, tá vendo, tudo remodelado.
Antes então, tarde do que nunca, né?
Ah, exatamente.
Também conosco hoje, fazendo parte desse nosso bate-papo, do Departamento do Livro da Leitura, a diretora Cristina Pisoni, que está firme e forte em mais uma edição da Feira do Livro.
Com certeza, agradecemos a ti, Rosângela, e a tua rádio, São Francisco, pela nossa presença aqui e poder estar mostrando um pedacinho da nossa 35ª Feira do Livro. Muito obrigada.
Também conosco a coordenadora da Unidade de Arte e Cultura, da Secretaria de Cultura aqui de Caxias, Aline Carneiro. Bom dia, Aline, tudo bem?
Bom dia a todos, tudo certo. É um prazer também vir divulgar as nossas ações.
É bom porque nessa sexta-feira a gente já começa também com uma outra fase, né, da Secretaria da Cultura, juntamente com a comunidade, que é o mais importante, porque a gente precisa da unidade da comunidade, da participação deles. Então, se eles não sabem o que está acontecendo na cidade, não adianta nada.
Não adianta nada o nosso trabalho. Nosso trabalho é para as pessoas.
Com certeza. Aline, 21ª edição do Caxias em Cena, hein? Qual é a tua expectativa? Está muito nervosa?
Muito. Eu digo que a gente fica pior que criança pequena quando faz festa de aniversário. E tem medo que ninguém vá, né?
Mas é um grande evento para Caxias, né?
É um grande evento, a gente sabe que tem pessoas que esperam o ano inteiro para saber que peças a gente vai conseguir trazer de fora, né? E nesse ano a gente se preocupou em tentar tornar o festival o mais popular possível. Porque, infelizmente, em Caxias a gente ainda tem essa cultura de que muita gente acha que o teatro morde, né? Uhum. Então, essa edição é para que todo mundo se sinta convidado de ir ao teatro, de assistir uma peça, mesmo quem nunca teve oportunidade. Os ingressos são, na maioria, gratuitos ou a preços populares, para que todos possam, então, prestigiar o nosso festival.
Bom, o dia 6 é o primeiro dia do Caxias em Cena aqui em Caxias do Sul e, obviamente, com uma vasta programação, né? Dia 6, que é sexta-feira que vem. Então, nós temos ainda aqui uma semana para se preparar e o espaço físico, Aline, eles terão alguma adaptação para essa edição? As apresentações serão, também teremos ao ar livre ou é só em teatro?
Teremos ao ar livre também, nós tentamos ocupar então da melhor forma os espaços da secretaria, dessa forma a gente vai ocupar então o Teatro Municipal, o Centro de Cultura Ordovás, né, com a Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, a Praça Céu, que fica no bairro Cidade Nova, né, Estação Cidadania e Cultura, hoje é o novo nome, para que toda essa população que mora no entorno do bairro Cidade Nova possa ir até lá. E nós teremos, então, pela primeira vez lá na Estação Férrea. Então, lá no nosso local, na nossa casa, na Secretaria da Cultura, nós teremos duas peças que são para acontecer ao ar livre lá no nosso pátio.
Em torno, né?
Isso. Se chover, então, a gente transfere para a Biblioteca Parque.
Uhum.
Que e maravilha. Escolas também, né?
As escolas também engajadas. As escolas, elas já têm que ter feito inscrição?
Já, já.
Para participar agora?
Não, elas... Na verdade, a gente conseguiu adequar algumas peças que estariam em Caxias, então, para se apresentarem em algumas escolas que a gente já tinha contato, né? Que já tem essa vivência grande do teatro. E para assistir, a gente tem peças, então, nos finais de semana, na sua maioria infantis.
Uhum.
A gente tem ainda ingressos disponíveis.
Que legal. Vamos mesclar um pouquinho aqui com a Feira do Livro, porque a gente também tem uma edição especial esse ano. Qual é a edição?
35ª edição, né? São 35 anos de Feira do Livro, uma data
35
comemorativa.
35 já, Cristina?
35.
Nossa, quase a minha idade, eu tenho 33.
Quase a tua idade, né?
33
eu acho que eu já faço
terra.
Parte dessa história também, né? Porque eu já estou há 17 anos trabalhando na Feira do Livro, então...
É um tempo, né?
É um tempo, é um carinho muito grande, né?
Uhum.
E eu gostaria de destacar aqui duas ações que, na realidade, elas culminam nesses 17 dias da feira, que vai ser do dia 27 de setembro a 13 de outubro, na Praça Dante. Mas nós temos duas atividades do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, que é o escritor na comunidade, como tu falaste, a gente tem que chegar às comunidades, e que este ano nós tivemos 28 encontros com escritores locais, 27 autores de Caxias do Sul, para poder uhum. estar mostrando o seu trabalho, porque eu acho que a gente também tem que incentivar o nosso escritor local.
E que não são poucos, né?
E não são poucos, e que era uma coisa que há muito tempo eles queriam essa valorização e, através deste projeto Escritor na Comunidade, então a gente vem com 28 encontros, 27 autores caxienses que participaram, atendemos 25 instituições, num total de 371 livros distribuídos. Sendo que desses locais em que a gente atingiu não foram escolas, porque a escola tem o passaporte da leitura, que é um especificamente para as escolas. As instituições participantes deste ano foram o Grupo de Deficientes Visuais, as Bibliotecas Comunitárias, o CAPS Joana D'Arc, a Casa Apoio Viva Raquel, a Casa de Acolhimento São Francisco, o Projeto Pescar Consolação, a Casa da Criança. Então, teriam outros que eu poderia citar aqui, mas são instituições que realmente estavam precisando de projetos de leitura. Uhum. São 3 anos de projeto e cada vez ele vem crescendo mais. Como é que a gente denomina estes projetos? Esses projetos são denominados pré-feira. Então, eles antecedem a feira em que a gente inicia esses trabalhos a partir de março. Então, a feira se dá o ano inteiro na cidade de Caxias do Sul. E, juntamente com o Escritor na Comunidade, nós temos o nosso tradicional passaporte da leitura que completa
é famoso, né?
15 anos, gente. Manter um projeto 15 anos consecutivos não é fácil, Rosângela.
É verdade.
E assim a gente consegue manter e consegue qualificar. Esse ano também nós estamos atendendo 48 escolas e instituições de ensino, né? 8 escolas de educação infantil que participavam muito pouco do projeto Passaporte. Esse ano estamos começando com as crianças no projeto de incentivo mais cedo. Uhum. E distribuímos 924 livros. Então, as escolas fazem um trabalho o ano inteiro para depois fazerem um encontro com o escritor que a gente destina para cada escola ou que elas escolhem, né?
Que maravilha.
Então, este bate-papo com os escritores se dá durante a Feira do Livro, onde a gente tem uma previsão de 26 mil crianças na praça dentro do projeto Passaporte da Leitura.
Aproveitar que este ano continua na Praça Central, né, Cris?
Continua na Praça Dante, inclusive ocupando as 4 ruas principais, Júlio de Castilhos, né, a Marquês do Herval, a Sinimbu e a Doutor Montauri.
Legal. Ô, Aline, a 21ª edição do Caxias em Cena, que para quem nunca ouviu falar, são 21 anos, mas tem gente que não tem tanta...
Intimidade,
isso mesmo, me faltou a palavra, para acompanhar ou não conhece. Vamos explicar um pouquinho o que é esse Caxias em Cena, hein?
Sim, com certeza. Então, Caxias em Cena é o nosso festival de teatro. É o momento em que a cidade recebe peças do país inteiro, né, que estão correndo, algumas inéditas, outras já consagradas, e a gente tem a oportunidade de ter, então, dias corridos com peças de teatro bacanas para a gente assistir. O Caxias em Cena também é muito conhecido pelas oficinas que a gente consegue proporcionar nesse período para a classe artística e para quem tem interesse em começar a conhecer esse meio também.
Aliás, é uma ótima oportunidade, porque além de fazer esse feedback, esse network aqui com o pessoal de Caxias, os profissionais e quem, como tu mesmo falaste, não tem ainda tanta interatividade com esse meio, pode aproveitar essa época.
Com certeza. E é bom frisar que são todas gratuitas. Tem
melhor
as finais.
Ainda, né?
Melhor ainda. Tem as finais de semana e tem durante a semana também, para quem tiver disponibilidade. Nós estamos com as inscrições abertas. É só ligar lá na Secretaria da Cultura. Já vou dar o telefone, então, para a gente. É 3901-1388. E se inscrever. As oficinas, tem oficina de luz, tem oficina de música. Tem oficina também para a gente entender como é que se monta uma peça de teatro, né? Como é que acontece
todo
o projeto.
Mundo pensa que é fácil, né?
Nem um pouco, gente. Vocês nem imaginam.
Isso também tem uma vasta experiência nesse sentido, né? Até porque nas escolas, quando tem Feira do Livro, independente de ter ou não Feira do Livro, a gente montar um produto cultural, tem trabalho para ser feito.
Muito trabalho. Como eu digo para vocês e falei antes, que nós temos a pré-feira, a gente chama de pré-feira, mas nós temos um programa permanente de estímulo à leitura, uhum, que ele foi fundado em 2005 e ele continua ativo, onde a nossa coordenadora é a escritora Elô Bassichetti, e que através da sua coordenação a gente vem desenvolvendo trabalhos maravilhosos, rodas de leitura, malas de leitura. Nós temos 23 projetos de incentivo à leitura circulando nas escolas e nas instituições. Uma coisa que nos deixou muito feliz foi que a gente está, além do público escolar, estamos conseguindo atingir instituições, clubes de mães, centros educativos. Então, a gente está tentando implantar a leitura, a literatura em vários locais da cidade. Inclusive, nós estamos levando para as comunidades. E também temos parceria com a Aline, né? Que acho que ela pode falar um pouco do curso de contação de história que fizemos juntas.
Olha, que fizemos.
Né, Aline, acho
foi
que
foi incrível. A gente tenta sempre participar e trabalhar em unidade, né? Nós somos uma secretaria única dentro da prefeitura.
Que boa notícia que vocês nos dão.
A gente tenta.
Fazer nada
E às vezes é difícil, porque todo mundo corre muito, né, para que esses eventos aconteçam. Então, essa oportunidade que a gente teve de trazer a escritora Beatriz Mirra, que é mineira, para dar uma capacitação que foi voltada, então, para os servidores e para os estagiários da prefeitura, né? Uhum. Claro que a participação maior acaba sendo da secretaria, mas nós tivemos professores da ESMED, tivemos pessoas de outras secretarias envolvidas também. E o objetivo é esse, porque na Unidade de Arte e Cultura Popular a gente acaba sempre tentando incluir a contação de histórias de alguma forma nos locais que a gente vai na comunidade, porque todo mundo sempre aceita muito bem, todo mundo gosta muito de ouvir uma história e acaba sendo uma coisa que te traz uma facilidade, porque é uma pessoa só, né? A gente não precisa de grande estrutura e nos bairros, por vezes, a gente não tem essa estrutura toda, né, para receber essas atividades culturais. E a gente sempre fica solicitando coisas das meninas e às vezes não consegue também dar o apoio que todo mundo precisa, né? Uhum. Então a capacitação foi essa oportunidade da gente estar aprendendo coisas novas, estar aprendendo técnicas vocais, estar aprendendo a aquecer a voz, estar conhecendo histórias novas. E é uma atividade que vai culminar lá no nosso Natal, que depois mais para frente a gente pode vir aqui conversar sobre ele. Mas a ideia é que a gente circule nas comunidades da nossa cidade contando histórias de Natal.
Legal. No finalzinho do programa, mais no segundo bloco, a gente vai dar todo o serviço aqui, das peças.
Claro.
O preço dos ingressos, quando tem valor, quando não tem valor também, a gente vai fazer o serviço todo. Esta interatividade, Cris, vocês conseguem perceber um caminho, um andar para frente das nossas crianças aqui em Caxias em relação à cultura?
Com certeza. Além da contação de história que a Aline acabou de citar, é muito importante também colocar que a gente não trabalha só a contação de história, juntamente com a arte e cultura popular, mas também nós estamos levando para esse centro de cultura, que é na Cidade Nova, a Memória de Elefante, Uma Viagem no Interior, que é uma peça teatral que a gente está levando para eles agora duas sessões, né, Aline? Então, esse conjunto que a gente faz, além da leitura, da escrita, do teatro, de todas as artes, a gente está procurando unir forças entre a arte e cultura popular, o Departamento do Livro da Leitura e as outras unidades, para que a gente possa estar expandindo toda a questão artística para as nossas crianças, e não só para as crianças, para esses centros educativos e para as pessoas adultas também. Temos vários programas de projeto de incentivo à leitura também para adultos.
Para as famílias, né? Quando uma criança cria o hábito da leitura, ela leva isso para a família inteira, né? O hábito de todas as artes, né? Em geral, de ser apreciadora. E a nossa inserção nos bairros está crescendo cada vez mais. E isso nos ajuda a chegar nesses objetivos da secretaria, né? De difundir a cultura. Acreditamos.
Grande objetivo, né?
Com certeza, é o principal.
Vocês acordam e dormem todos os dias, acho que com esse objetivo. Claro, da linha do trabalho.
E às vezes a gente sonha também, tá?
E às vezes a gente não dorme.
Olha, para amenizar esse sofrimento das duas agora, que me comoveu, né? O Matheus também está quase chorando ali, tadinho. A gente vai ouvir mais uma do nosso querido convidado aqui, Adão Léo, ele que é o nosso saxofonista, está acompanhando hoje o programa que fala sobre Caxias em Cena, mesclando também atividades da Feira do Livro, aqui com a Aline e com a Cristina. 11h26, solta a música aí, DJ. Oh, Sexta-feira, falando aqui sobre o Caxias em cena. Pode deixar de fundinho, viu, Adão? Pode continuar. Agora tá cansadinho, né, Adão? Adão, obrigada por acompanhar esse programa tão especial aqui nessa sexta-feira, relaxando, né, de uma semana tão corrida que sempre é. Caxias em cena, de 6 a 15 de setembro, e Feira do Livro se aproximando para a comunidade Caxias. Conosco aqui a Aline Carneiro e a Cristina Pisoni, na companhia do Adão Léo, no sax. 11h29, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.